Nós vamos, então, orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos conduza nessa parte aqui da palavra, pedindo ao Senhor que cuide dos nossos ares aqui, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor o privilégio de poder sentar contigo à mesa, Senhor. De poder participar com o Senhor dessa ceia maravilhosa, onde nós lembramos desse momento onde o Senhor nos incluiu naquela cruz ali, Senhor. Oh, Senhor, nos desarraigando dos poderes das trevas e fazendo filhos do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque esse privilégio foi estendido até nós, por graça, por misericórdia do Senhor, por causa do teu coração cheio de amor, cheio de graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Agora, da mesma forma, pedimos ao Senhor que o Senhor abra a boca dos nossos irmãos, que saia a vida do Senhor. Pai, que também os nossos corações estejam prontos para receber a palavra viva do Senhor. Senhor, que não seja mera curiosidade dos nossos ouvidos, Senhor. Que não seja mero conhecimento do nosso irmão Dino, mas que seja a sua vida sendo dispensada a cada um de nós, Senhor. Pai Santo, nós te pedimos também, Senhor Deus, por esse momento. Senhor Deus, pelas circunstâncias que nos rodeiam, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor guarda o coração de cada um de nós aqui, Senhor. Abençoa esse momento, Senhor, na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Graça e paz, irmãos. Vamos para a segunda parte do livro de Apocalipse, a partir do capítulo 12. Tem lugares ainda aqui na frente, irmãos. Tem 4 vagas aqui, aqui outras 4, 2 lá, 3 lá. Oremos, irmão. Querido Pai, é para nós em Cristo Jesus um grande privilégio poder invocar o teu nome pelo seu sangue, poder invocar o teu socorro, a inspiração do teu Santo Espírito, a obra dele em nossas vidas. Encomendamos todo o nosso ser e nossa condição nas tuas mãos, confiadamente. E pedimos ao Senhor a obra prometida, a unção prometida, da promessa do teu Santo Espírito. Guarda-nos em ti, sustenta nosso homem interior em ti. Concede-nos te seguir no Espírito, te servir no Espírito. E o Senhor possa nos ajudar na bem-aventurança de considerar este livro na tua presença e todos juntos. Nos ajuda a todos a entender e a nos ouvir mutuamente, Senhor, para aprender de ti e avançar. Socorre-nos, Pai. Oramos com confiança, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem víamos no capítulo 10 do livro de Apocalipse que aquele anjo do pacto, o anjo de Jesus Cristo, qualquer que seja a interpretação aí, Desceu com livro aberto. Um livrinho é chamado. Ali é diminutivo. É como se estivesse fazendo diferença no livro completo e essa última parte. E aquele livro foi dado para João, para que ele comesse esse livro, que seria doce como mel na sua boca, mas que seria amargo no seu ventre. E ele comeu, e lhe foi dito que era necessário profetizar uma outra vez. Profetizar de novo sobre muitas tribos, povos, reis, línguas, nações. Então ele foi, recebeu o livro, comeu o livro e começou a profetizar. E essa profecia é a segunda parte do livro. Essa profecia é voltar a falar de novo sobre coisas que já foram faladas, mas que precisavam uma conclusão, uma terminação. Para isso é a segunda parte da profecia, para concluir. É necessário compreender isso antes de começar a ler. Porque se nós nos esquecemos que aqui o apóstolo João está voltando a profetizar, podemos colocar em continuidade cronológica algo que não necessariamente é assim. Às vezes o Senhor fala várias vezes do mesmo assunto, só que acrescentando cada vez mais detalhes. Vocês lembram, por exemplo, a profecia no livro de Daniel, aquele sonho que teve Nabucodonosor e que foi revelado a Daniel e que ele interpretou, e falava daquela sucessão de impérios mundiais, começando pela cabeça de ouro até os pés de ferro misturado com barro. Depois, Deus deu uma nova revelação a Daniel. E no capítulo 7 do livro dele, aparecem outra vez aquelas bestas. Não quer dizer que aquilo vai acontecer de novo, não. Significa que aquilo que viu Nabucodonosor e também Daniel interpretou, agora se fala da mesma coisa, acrescentando mais detalhes. Às vezes as pessoas, por exemplo, se encontram no livro de Gênesis, que no capítulo 1, fala que Deus fez Adão e Eva, e depois no capítulo 2, de novo, é relatado a criação com mais detalhes de eles. Não é uma nova criação, é a mesma que relatou no capítulo 1, mas agora está sendo relatada de novo com mais detalhes. Que uma profecia apareça várias vezes com vários detalhes não significa que vai a ter muitos cumprimentos ou que sejam diferentes cumprimentos. Se há uma profecia num lugar que fala da vinda do Senhor e há outra profecia que fala da vinda do Senhor e há uma outra terceira ou quarta ou quinta ou sexta ou sétima profecias que falam da vinda do Senhor, não significa necessariamente que sejam sete vindas do Senhor, sino a única vinda do Senhor sendo descrita com diferentes detalhes cada vez. Então, aqueles detalhes daquele estátua de Nabucodonosor, a isso mesmo se refere a profecia de Daniel 7 daquelas bestias que subem do mar, só que acrescentando detalhes. Depois chega no capítulo 8 e fala de aqueles animais, aquele que vem golpear o outro, aquele macho cabrio, etc., aquele carneiro. E está falando de novo detalhes que já falou, mas está acrescentando detalhes. Deus vai passando do que é simples aos poucos, pouco a pouco, em direção ao mais complexo. Assim também, quando você chega no capítulo 11, aí aquilo se torna bem complexo. Mas se você compreende que as primeiras linhas mestras, sobre elas se vão acrescentando detalhes, você consegue ubicar, colocar, localizar aqueles muitos detalhes da visão do capítulo 10, 11 e 12 dentro do esquema anterior. Do mesmo jeito que Gênesis 1, Gênesis 2 não fala de uma outra criação, senão fala da mesma com mais detalhes. E assim, a sétima trombeta consumava e consuma, de fato, o mistério de Deus. Mas era necessário profetizar de novo. Era necessário acrescentar os últimos detalhes. Coisas que foram introduzidas na primeira parte precisavam ser completadas na segunda. E outras coisas que tinham tido origem na revelação ao longo da Bíblia, desde Gênesis, passando pelo resto do Pentateuco e o resto da Bíblia, esses detalhes precisavam ter uma conclusão. Então, aquele livrinho que foi entregado para João, no capítulo 10, para que ele comece, vem completar a revelação. Portanto, a segunda parte de Apocalipse é aquele livrinho que ele comeu e que ele começou a profetizar. Mas tem que lembrar que essa segunda parte é uma profecia de novo acerca das mesmas coisas que foram faladas antes, só que agora vai acrescentar mais detalhes. Se você não pega isso claro, então você vai dar uma continuidade cronológica a coisas que não são de continuidade. Por exemplo, se você interpreta Gênesis 2 como se fosse diferente de Gênesis 1, você vai fazer duas criações do homem. Mas não são duas. É uma segunda declaração acerca da mesma primeira criação, só que acrescentando detalhes. Estamos nas mãos do Senhor. Então, capítulo 12, verso 1. No início da Bíblia, havia falado João que ele ia a falar, a compartilhar com as igrejas, o servo de Deus, a revelação de Jesus Cristo com sinais. Esse manon a declarou, a notificou, a significou, a representou com sinais, com signos. E aqui começa a apresentar signos. E vai apresentar um primeiro signo. O signo da mulher. O signo do filho varão. O outro signo do dragão. E depois vai acrescentar outras que aparecem depois. Então, note, aqui na segunda parte do livro, quando vai concluir o Apocalipse, e o Apocalipse vai concluir a Bíblia, o Espírito faz retornar ao apóstolo João de novo para o princípio. O apóstolo João chega de novo àquela primeira profecia. A primeira profecia, o chamado proto-evangelho, é aquela profecia quando, em Gênesis 3:15, Deus fala à mulher que a mulher daria à luz uma semente da mulher, nascido da mulher, da Virgem Maria, que esmagaria a cabeça da serpente. E que haveria uma inimizade entre essas duas sementes. Mas no final, a semente da mulher seria vitoriosa. Então, aqui volta de novo para o princípio. Aquela profecia que começou em Gênesis tinha que ter sua conclusão em Apocalipse, como aquelas duas miras da escopeta, do fuzil. Tem que ter em conta Apocalipse e tem que ter em conta Gênesis, e Gênesis com Apocalipse juntos vão dar no branco. Então, você não pode pegar só a segunda mira, nem só a primeira mira, você precisa da primeira e da segunda. Você precisa de Gênesis e precisa de Apocalipse. Não pode terminar de interpretar Gênesis sem concluir em Apocalipse. Mas não pode interpretar Apocalipse sem ter em conta Gênesis. Então, esta mulher, este filho da mulher, e este dragão, do qual vamos ler em Apocalipse 12, são os mesmos que aparecem no princípio. Ele está completando a revelação. viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vamos nos deter um pouco nesta mulher. É a mesma mulher do princípio. Aqui aparecem alguns sinais nesta mulher. Aparecem sinais que têm a ver com o Antigo Testamento e aparecem sinais que têm a ver com o Novo Testamento. Porque esta mulher é aquela que aparece em Gênesis, que refere-se ao povo de Deus. E o povo de Deus começou desde o princípio. Veio a era dos patriarcas, veio a era de Israel e depois continuou com a igreja. Portanto, vemos sinais da igreja nesta mulher e, ao mesmo tempo, sinais de Israel. A mulher é a esposa do Senhor. O Senhor sempre falou ao seu povo como se fosse uma esposa. O Senhor sempre falou para Israel como a mulher. Ele falou como se ele fosse o marido de Israel. E também o Senhor Jesus falou da igreja como esposa. E o que o próprio João Batista falou, que o amigo do esposo não é aquele que tem esposa. Quem tem esposa é o esposo. Então, o esposo é Cristo. Portanto, a igreja e o povo de Israel é a mulher. A sumatória de todos os filhos de Deus, de toda a família de Deus que vem desde o princípio, passando pelo Antigo Testamento, continuando no Novo Testamento, é esta mulher. Por isso diz aqui, grande sinal no céu. É uma mulher celestial. Amém? Glória a Deus. O nascimento dela é no céu. Uma mulher vestida do sol. Aí está a sinal do Novo Testamento. Porque o sol de justiça é o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos revestidos de Cristo, e por isso esta mulher está revestida do sol. Mas ela está na base da profecia e da tipologia do Antigo Testamento. Porque a lua, na qual ela tem os pés, ela é, não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. De maneira que o Antigo Testamento era como uma profecia e uma tipologia que apontava para o Novo Testamento. Então, ela está no Novo Testamento, mas tem raízes, tem os pés colocados no Antigo também. Por isso diz, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. No Antigo Testamento, José teve aquele sonho, que José, o nome José, parecido a Yeshua, figura de Cristo, como Cristo ele foi vendido por quase 30 peças de prata, foi lá na cisterna como Jesus morreu, mas daí da cisterna saiu à destra do faraó e se casou com a Senec, uma mulher gentil. Aí temos uma figura de Cristo, amém, que foi vendido agora sim por 30, já não por 20, mas por 30 moedas de prata, foi sepultado, desceu ao Hades, ao Tártaro, pregou lá, nos dois lugares, subiu à destra do Pai, se casou com a igreja gentil. Então vemos que José é uma figura de Cristo, e ele teve um sonho, e ele viu a seus irmãos e a seus pais reconhecendo-se, inclinando ante ele. Então, aquelas estrelas representavam no Antigo Testamento as tribos de Israel. Mas isso passa para o Novo Testamento, porque o Senhor Jesus disse que os 12 apóstoles que acompanharam nele nas suas provas se sentariam para julgar as 12 tribos de Israel. Então, vemos como das tribos passa para os apóstoles, como na Nova Jerusalém. Temos as portas com os nomes das 12 tribos e os cimentos do muro da cidade com os nomes dos apóstoles. Então, vemos esta mulher integrada com elementos do Antigo e do Novo Testamento, se referindo ao povo de Deus em todas as dispensações. Que achando-se grávida, você vai encontrar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, figuras desta gravidez. Às vezes o Senhor falava de Israel, que estava por dar a luz e que quando já o menino vai nascer, parece que não acontecia. Vocês lembram nessas passagens? Alguns de vocês podem lembrar. E também no Novo Testamento, falando da igreja, o Senhor falou que assim como a mulher, quando vai dar a luz, ela tem dor, assim também nós, por agora, enquanto Cristo se está formando em nós, nós também temos dor. Então, Israel, esperando o Messias, enquanto a mulher estava no centro do Antigo Testamento, eles esperavam a chegada do Messias. Então, Israel esteve com dores de parto até que aquele menino lhe foi dado. E aquele menino que foi dado a Israel, aquele varão perfeito, é primeiramente Cristo, o próprio Cristo. Mas agora a igreja tem recebido Cristo no seu coração e Cristo tem que se formar também na igreja. Então, agora o varão perfeito, que é Cristo, mora na igreja e se forma na igreja. Por isso, em Efésios, capítulo 4, falando da igreja, diz que nós temos que conseguir chegar à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, até a medida da estatura da plenitude do Cristo. Ou seja, o varão perfeito é Cristo. Cristo é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Cristo foi aquele que esperava Israel como uma mulher, esperando dar à luz. E Cristo foi aquele menino, aquele Emmanuel, Deus conosco, um filho nos é dado, conselheiro, admirável, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz. Esse menino, essa semente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente, esse varão perfeito, é Cristo. Mas agora na igreja, o Cristo de Israel é o Cristo também dos gentios, é o Cristo do corpo de Cristo, onde uns e outros somos incorporados num só corpo. Nós somos insertados naquele livro que vinha do Antigo Testamento. Agora nós continuamos nesse corpo. Efésios 3, verso 6, diz que esse é o mistério, que os gentios também são coerdeiros e membros do mesmo corpo por meio do Evangelho. Então, o trabalho de Deus de ter um povo para si mesmo, que começou com Israel, mas visando ter gente de toda a nação, tribo, língua e toda a raça, Israel foi só o primogênito, mas as demais nações também têm parte. Tem parte no Messias, tem parte em Cristo. Em Cristo são incorporados neste olivo, são incorporados neste corpo. Portanto, agora, Cristo, que é o Messias, começa a falar à igreja, aos apóstolos. Vocês agora estão tristes, o mundo vai se alegrar, mas vocês vão sofrer. Mas a alegria, o sofrimento, a tristeza vai se tornar um gozo que ninguém vai tirar de vocês, assim como a mulher, quando dá à luz um menino, já se esquece do sofrimento pela alegria de ter tido aquele menino. Paulo também, que era como uma parteira, uma nodriça, disse ele, que era como uma nodriça cuidando dos meninos e que ele mesmo também tinha dores de parto até que Cristo fosse formado na igreja. Então, a interpretação aplicada à igreja, Cristo formado na igreja, tem base na interpretação de Cristo como semente da mulher. Cristo é o filho varão em primeiro lugar. Se ele não fosse, nenhum de nós poderia ser. Ele que tinha que vencer, o dragão, ele o fez na cruz, venceu a morte, ele que ascendeu, ele que se sentou à destra do Pai, ele que vai reinar, é ele. Mas agora ele nos crucificou com ele, nos ressuscitou com ele, nos sentou com ele em lugares celestiais e ele se forma em nós. E ele diz, aquele que vencer, se sentará comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, a interpretação do filho varão como Cristo formado na igreja é uma interpretação subsidiária que tem que vir necessariamente depois da primária. A interpretação primária é que o filho varão, a semente da mulher, é o próprio Cristo. E nele se cumpre de maneira primária a profecia. E por causa de nossa identificação com Cristo, então vai se cumprindo também em nós. Então aqui aparece essa segunda parte. Que achando-se grávida aquela mulher, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Assim como se diz de Israel. E agora também se diz, e disse Cristo, da igreja. Nós estamos em dores de parto. Como Israel esteve em dores de parto para receber o Messias, nossa igreja também estamos em dores de parto para aprender. Às vezes tem confusões, às vezes tem escolas bem contrárias, e aí tensões. Isso são dores de parto. E qual é a resposta? Um pouquinho mais de Cristo se formando na igreja. Aquelas dificuldades, aquelas perguntas, aquelas confusões que não são para nada agradáveis, são muito úteis, porque nos obrigam a chegar ao Senhor. Senhor, preciso, Senhor, me esclarecer. É o assunto pelo lado de Calvino ou pelo lado de Armínio? Se fala línguas ou não se fala? E uma outra ou outra coisa? Sempre essas perguntas são dores de parto. São para que o menino, Cristo, algo mais de Cristo, seja a resposta. Receber algo mais de Cristo. Formação de Cristo em nós para avançar. Cada verdadeiro avanço na vida da igreja é um pouco mais de Cristo se formando em nós. Então, não fique preocupado com as tensões, não fique preocupado com a gravidez. Somente saiba que essa é a maneira de avançar. Se avança com angústias, com perguntas, com dores, com tensões, até que algo mais de Cristo seja a resposta de Deus que nos faz avançar. Agora, tudo este processo desta mulher crescendo em Cristo acontece nas narinas do diabo. O diabo sempre quer interromper, o diabo sempre quer perseguir. Então aparece essa segunda sinal. Viu-se também outro sinal no céu, porque também o dragão teve origem no céu. Claro que ele está destinado a cair para a terra e para o abismo e para o lago de fogo. A queda paulatina por tumbos tras tumbos do dragão. Ele estava nas pedras de fogo, na presença de Deus, e foi expulso. E caiu para os ares. E houve aquela terrível confusão, ficou aquele caos, mas aí ele tem que cair ainda mais, dos ares para a terra. E vai acontecer em breve. E da terra tem que descer no milênio para o abismo. Depois de 1000 anos ele vai sair do abismo, vai se revelar, mas aí vai para o lago de fogo. Ele vai caindo do céu para o ar, não? Para da presença mesma de Deus, das pedras de fogo, lá na presença de Deus, como fala em Ezequiel, como fala em Isaías 14, Ezequiel 28, ele vai descendo. Descendo para a atmosfera, para o ar, príncipe da potestade do ar. Daí tem que cair a terra, porque Deus disse: eu te colocarei na terra à vista dos que te viram, à vista dos reis. Ele cairá na terra, em breve. E da terra vai para o abismo, 1000 anos. E no final, vai para o lago de fogo, porque foi esse lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. Ele está caindo e vai caindo. Primeiro o próprio Deus que expulsa ele do céu para o ar. Depois é Miguel, arcanjo, que expulsa ele para a terra. E depois um anjo pega ele e prende ele e vai para o lago de fogo. Perdão, para o abismo. E depois para o lago de fogo. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão. Esse dragão aqui é a mesma serpente lá. Ao longo do capítulo, vamos ver que o dragão é a serpente antiga. Por isso não podemos interpretar Apocalipse 12 sem Gênesis 3:15. A mulher lá é a mulher aqui. A semente da mulher lá é o filho varão aqui. O dragão lá é a serpente aqui, ou o dragão aqui é a serpente lá. Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, ou seja, 7 principais príncipes demoníacos que servem a ele. 10 chifres, estes são do dragão, que depois se representam nos reinos da terra, mas aqui está falando do reino no mundo invisível. E nas cabeças 7 diademas, ou seja, são coroados, têm autoridade, têm influência. Aqueles príncipes, como o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia espiritual, que aparece em Daniel 10. Houve um príncipe demoníaco chamado de Pérsia, e houve o Império Persa. O Império Persa é a parte terrenal, a parte política, mas o principado de Pérsia é a parte espiritual, é esta cabeça aqui. Então, se você vai vendo que existem os governadores das trevas deste século, como fala Efésios 6, que nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra ele. Nossa luta é contra outros, principados e potestades nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. Aí existe um mundo espiritual que se estressa através do material. Utiliza a gente que não conhece o Senhor. E às vezes há os próprios crentes que se deixam usar sem se dar conta. Então diz assim: a sua cauda arrastra a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, 1/3 dos anjos de Deus seguiram o dragão. As quais lançou para a terra. Ou seja, que eles vão descendo do céu para o ar, do ar para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Ou seja, o inimigo sempre quer devorar o filho. Em primeiro lugar, a interpretação primária deste filho é o próprio Cristo. Aquelas cabeças do dragão, você vê que representam também as cabeças da besta. E a besta, no tempo do nascimento de Jesus, era o Império Romano. E eles tinham dado autoridade a um idumeu, que não era judeu, nem israelita, era de Edom, que era Herodes, chamado por eles grande. Esse Herodes quis matar o menino quando nascesse. Quando viu que ia nascer, ele fez que ele vai também adorar, quis usar os magos para avisar onde que estava, mas ele queria matar. O dragão, o diabo, querendo usar a Roma através de Herodes, queria matar o menino Jesus quando ele nascesse. Mas o Senhor livrou, foi para Egito, voltou, teve seu ministério, morreu, ressuscitou e ascendeu. Então diz aqui, no verso 5, nasceu depois, essa é a mulher, um filho varão que há de reger todas as nações. Esta expressão, com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até a seu trono. Vamos ver que esta expressão se refere ao Senhor Jesus em Apocalipse 19. Veja comigo no Apocalipse 19. Você vai ver aí a vinda do Senhor, descrita desde o verso 11, o Verbo de Deus, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Chegamos no verso 15 e diz: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e olha, e ele mesmo, claro que os vencedores se sentarão com ele, e ele concederá a participação aos vencedores. Isso é a parte subsidiária, a parte secundária, a parte do corpo, mas a parte primária, a parte da cabeça é Cristo. Então vem falando de Cristo, um cavalo branco, verbo de Deus, rei de reis, senhor de senhores, e disse de sua boca uma espada afiada, sai para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente piso o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. É aquele que na profecia de Isaías 63 disse: de onde tens os vestidos de sangue? E ele disse: porque eu pisei o lagar. Aí em Isaías 63 vem de Edom pisando o lagar. Então, olha aqui, ele mesmo as regerá as nações com vara de ferro. Então, quem é que está destinado por Deus para reger as nações com vara de ferro? É o próprio Filho de Deus. É a semente da mulher que é Cristo. É Ele em primeiro lugar. Só com Ele, nós, mas Ele primeiro. Então, quando diz aqui de volta em Apocalipse 12, nasceu-lhe, pois, a mulher, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, é este, semente da mulher, que esmagou a cabeça do dragão. É o filho varão, que é Cristo. Efésios disse que nós temos que crescer à estatura do varão perfeito, à medida da plena varonilidade de Cristo. Então, Cristo é o cumprimento primário. E este ser arrebatado à destra do Pai é a ascensão de Cristo. Quando Cristo ascendeu, ele foi arrebatado diante das narinas do dragão. Ele venceu o dragão, venceu o diabo, a morte, venceu tudo. E ascendeu para reinar à destra do Pai. Ele. Mas claro, ele falou, aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, mas o trono dele agora é do filho de Davi. Como eu venci, me sentei com meu Pai em seu trono. Então, aquele que foi arrebatado para reinar sobre as nações com vara de ferro é o próprio Cristo. Mas o que ele conseguiu, ele passa pelo Espírito à igreja. E a igreja morre com ele, sepultada com ele, ressuscitada com ele, sentada com ele em lugares celestiais, e vai se sentar com ele no seu trono, como ele se sentou no trono do seu Pai. Isso vai se cumprir também na igreja. Cristo se forma também na igreja, mas isso é a interpretação subsidiária. Quando a igreja vai ser galardoada para se sentar com ele no seu trono? Falando agora de tempo, qual é o tempo para ela, a igreja, os vencedores da igreja, receber o galardão? Então Jesus falou, eis que eu venho em breve, e meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo sejam suas obras. E ontem estivemos lendo que a sétima trombeta é o tempo de dar o galardão. Então, a sentada dos vencedores, nos quais Cristo se formou, será a partir do galardão, no tempo de dar o galardão. Não pode alguém se adiantar, porque a Escritura diz o seguinte, veja comigo, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Já no 2, sino o 1. No capítulo 13, diz, capítulo 4, perdão, verso 3, obrigado. Não queremos, porém, lembre-se esse porém é uma frase de ligação, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olhe o ensino apostólico à igreja. Esse é o ensino apostólico que Paulo recebeu do próprio Senhor. Ele disse, eu falo isto em palavra do Senhor. O Senhor ensinou isto, essa tradição ficou E Paulo pegou ela, e esta primeira Tessalonicense, das mais antigas cartas escritas, escrito antes que os próprios evangelhos. Primeira Tessalonicense foi a das mais antigas em ser escritas, ao redor do ano 47, 48. Então se diz, pois, verso 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Paulo sempre ensinou a esperar a vinda com os santos. Cada capítulo de 1 Tessalonicenses termina falando da vinda do Senhor. Da vinda que ele fala, a sua vinda. Não fala a terça, a sétima, a oitava, a primeira, a segunda, senão a vinda. A Bíblia fala da vinda. Veja como termina o capítulo 1. Tessalonicenses, verso 10. Para aguardar dos céus a seu filho. Paulo está ensinando a igreja a aguardar dos céus ao filho, não a subir aos céus antes da vinda do filho. Uma coisa é subir aos céus antes do filho vir, e outra coisa é aguardar ao filho vir dos céus. Mas que era o que Paulo ensinava à igreja? Aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque ele vem e ele nos guarda a nós, enquanto ele julga os demais, como lemos capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Agora vamos no final do capítulo 2. Aí ele fala de novo e disse, versos 19 e 20, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa? Note a coroa, ou seja, o galardão para Paulo, em que soltamos na parusia de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Nós sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aqui fala de novo da vinda, da coroa que Paulo receberá por ter servido a igreja. Agora, vamos no capítulo 3, verso 13. Leia com atenção. Desde o começo da carta, Paulo vem falando da vinda. Da vinda, e fala em singular. A vinda, a vinda. E agora chega no capítulo 3. Lembre-se que ele começou a carta. Ele vem no mesmo espírito. Ele vem falando em continuidade. Então, note de que vinda está falando Paulo. Chega no capítulo 3 e diz, desde o verso 12 e 13, o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade e isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, Paulo está ensinando a igreja, desde o começo, não a ser arrebatados antes de que o Senhor saia do céu. Não, ele está ensinando a igreja a esperar a vinda do Senhor dos céus e a vinda para coroar ele, e a vinda com todos os santos. Por que os vivos podemos esperar a vinda do Senhor com todos os santos? Porque a maioria de nossos irmãos já partiram, já estão descansando do Senhor, já estão lá. E, portanto, chegamos no capítulo 4, ao verso 14, que é em continuidade com toda a epístola. Ele vem falando em continuidade, e aí fala, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. trará juntamente em sua companhia os que dormem, ou seja, com todos os santos. Bem? E agora, nesse contexto, continua falando: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Agora, o que Paulo sigue falando é por palavra do Senhor. Isso não é doutrina só de Paulo, é doutrina do Senhor, que Paulo pega da tradição oral e está passando para a igreja. E diz: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, escute isto, de modo algum precederemos os que dormem. Lembre essa frase, sublinhe essa frase. Está falando Paulo em palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos, de modo algum precederemos os que dormem. Ninguém vai preceder aos que dormem. Eles têm que ressuscitar primeiro. Tem que haver uma primeira ressurreição para que os vivos sejam transformados e juntos com eles recebam o Senhor e reinem com o Senhor. Então, os que dormem têm que ressuscitar primeiro. Ninguém vai preceder os que dormem. Ninguém. O que o Senhor ensinou e Paulo ensinou é: de modo algum precederemos os que dormem. Agora, Apocalipse 20, quando fala da primeira ressurreição, protos, anastasis, protos, a primeira em qualidade e em tempo, disse que são aqueles que venceram a besta, venceram a imagem da besta, não receberam a marca dela, ou seja, que eles brigaram, passaram por essa prova, e estes são a primeira ressurreição, e estes são os que vão reinar no milênio. Os que vão reinar no milênio são os santos da primeira ressurreição. Então, se esta é a primeira ressurreição, como pode haver uma outra ressurreição anterior? Não seria a primeira? Se há, em tempo e em qualidade é melhor que a primeira da Apocalipse 20, que inclui os que vencem o anticristo, então não seria a primeira, nem em tempo nem em qualidade. E se alguém precede e um vivo é arrebatado antes da primeira ressurreição, então Paulo mentiu e Jesus mentiu, porque as palavras de Paulo são as de Jesus. Vos digo isso em palavra do Senhor, não são as minhas palavras, são as do Senhor, que o Senhor falou assim, agora Paulo está falando assim. Não precederemos os que dormem. Qual é o tempo quando o Senhor vai galardoar, vai permitir que se sentem no seu trono os vencedores nos quais Cristo se forme? É o tempo da sua vinda, quando Ele vem a galardoar, quando Ele vem com seus santos, Ele vem com eles. Paulo ensinou a igreja a esperar a vinda dele com os santos. Você viu no capítulo 3 como termina o último verso. Confirmados em santidade, isentos da culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Essa era a expectativa que Paulo, pelo Espírito, ensinava à igreja. E continua ensinando no capítulo 4, verso 14, que acabamos de ler. E aí sigue falando: ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso, declaramos, essa declaração dos apóstoles, na base da palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, não há exceção. Por isso ele falava: ninguém vos ensine outro pensamento de diferente maneira, falava para os Tessalonicenses, capítulo 2, segunda. Porquanto, agora em que se explicar, De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, essa é a final trombeta. Os digo um mistério, disse os coríntios, não todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, a final trombeta. E esta, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, antes da transformação dos vivos, antes do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De modo algum precederemos os que dormem. Depois, não antes, depois, nós, incluindo o grande vencedor Paulo, os vivos, porque ele estava vivo quando falou isso, os que ficarmos, seremos arrebatados, e este é o arrebatamento, este é o arrebatamento. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, do vivo jeito que falou 1 Coríntios 15, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos vós, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Então, note que ele está juntando esta vinda do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e no capítulo 5 tomou a expressão como ladrão na noite. Essa expressão como ladrão na noite está aplicada à vinda do Senhor, da qual ele vem falando desde o começo da epístola e depois continuou falando na segunda epístola. E então ele diz assim, como ladrão na noite. Ele vem, o Senhor vem como ladrão na noite. Ou seja, a hora não há vinda. A hora é segreta. Mas olhe como é a vinda. Quando? Ou seja, na vinda do Senhor como ladrão na noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, quem é que vai falar isso? Não, antes Cristo. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como venhador de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, a destruição repentina, o juízo para este mundo, vem quando ele vem como ladrão na noite. Você vê? A vinda dele como ladrão. Vamos, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler de verso 9. Vamos ler a Pedro. Vamos ler os apóstolos. Porque nós somos seguidores do Senhor Jesus e seus apóstolos, da Bíblia. Então disse, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça. O Senhor não era hipercalvinista supralapsário, que quer que se perda. Não, ele não quer que ninguém se perda, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não está privado de graça a ninguém. É a gente que está rejeitando. Virá, olha, virá entretanto como ladrão o dia. Não o Senhor, o dia do Senhor. No qual, ó, escute essa frase aqui. No dia quando o Senhor vem como ladrão, que vai acontecer? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Isso que acontecerá no dia quando o Senhor venha como ladrão. Não é isso que está escrito aí? Não é isso que está dizendo Pedro? Não é isso que está dizendo Paulo? Não é isso que disse Jesus em Mateus 24? Apocalipse 16. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Vamos ler desde o verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Ó, aí está a besta. E não só a besta, sino também o flagelo sobre a besta, cujo reino se tornou em trevas. Quinta taça. E os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa da angústia, das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, vi salir da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, você acha que estamos já na tribulação aqui? Três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amados, em plena sexta taça, só está falando a última, ainda o Senhor está anunciando que vai vir como ladrão. Ainda não vejo como ladrão. Estamos na sexta taça. Do tempo aí, não agora, aqui na leitura. Então, amados, voltemos para Apocalipse 12. Temos que ter em conta estas coisas para interpretar o assunto dos tempos. Então, agora chegamos ao verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. No primeiro cumprimento, o próprio Senhor Jesus, sua mãe e José levaram ele para Egito, para ser protegido lá. E esperaram esse tempo até morrer esse rei e subir o outro. E aí então voltaram. Também, de novo, porque as coisas que foram são outra vez. Quando Jerusalém foi rodeada de exércitos para ser perseguidos, os cristãos fugiram para a Teia, na Jordânia, no deserto, e foram protegidos. E isso mesmo vai acontecer de novo quando o anticristo está aqui. A Escritura diz, vamos ler esses versos, a Escritura diz que algumas províncias vão escapar do anticristo. Veja comigo, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11, vamos ter isso em conta para entender este capítulo 12, Daniel capítulo 11 e 12, ontem falamos que a partir do verso 31 de Daniel 11, começa o período do anticristo, da grande tribulação. Ou seja, os 3 anos e meio finais. Estes 3 anos e meio têm se repetido muitas vezes como figura. Elias fechou o céu 3 anos e meio. Quando Antíoco Epifanes, que foi o primeiro prototipo do anticristo, cumpriu as profecias de Daniel 11, foi 3 anos e meio. Mas depois Jesus falou essas profecias para o futuro. Ou seja, que o cumprimento de Antíoco Epifanes foi só típico. Se repetiu depois no ano 70. Com, antes, no ano 63 antes de Cristo, com Ponteio se repetiu. Depois com Tito se repetiu de novo. E ainda depois, tinha se repetido em Apocalipse, que no ano 96 volta a falar de novo. Porque a Bíblia diz assim, que a obra de Deus é perpétua. Que aquilo que foi, será. Deus restaura o que passou. As coisas se cumprem, e se cumprem de novo, e se cumprem de novo. Deus só tem que falar, Jerusalém vai ser invadida. Eu falo uma vez, mas quantas vezes se cumpriu essa palavra? Muitas vezes. Porque Eclesiastes disse isso. Eclesiastes disse que Deus restaura o que passou. As coisas que são, já foram. E as que han de ser, foram já. Deus restaura o que passou. Então, isso tem repetidos cumprimentos. Todos os selos são típicos, visando o final cumprimento. Então, aqui em Daniel, desde o capítulo 11, verso 31, aí aparece o período da grande tribulação. Vamos ler aí. Ontem fizemos menção, mas precisamos nos deter. Depois, que isto fique mais claro, podemos correr melhor. Mas o importante não é correr, o importante é digerir. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão um sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. Essa abominação desoladora, eu penso que é o que vai ser a imagem da besta, pelo anticristo. Os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Olha a descrição a partir da abominação desoladora que Jesus falou aos apóstoles. Quando virdes, porque vai ser vista pelos crentes, quando virdes a abominação desoladora colocada no lugar onde não tem que estar, lembre-se da profecia de Daniel, aquele que lhe entenda, então tem que fugir. E eles fugiram para a teia. Também tipo de Antíoco Epifanes fugiram, os macabeus. E no final também fugirão os que estão lá. Vamos ler isso. Então diz assim, vamos seguindo lendo. Os violadores da aliança com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. Haverá povo de Deus nesse tempo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei, ou seja, aquele da abominação desoladora, ou seja, o anticristo, aquilo que falou Daniel, que falou em outras partes, e que falou Paulo em Tessalonicenses 2, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Vê o que falava Paulo. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito os deuses do seu país, nem um desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Dissera que falava Paulo em Tessalonicenses. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, esse é o dragão. Um dragão que dá autoridade à besta. E disse, E a um Deus que seus pais não conheceram, esse Lúcifer, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, que é esse o dragão, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem multiplicar-lhes a honra. Fá-los a reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o reino do sul lutará com ele, ou seja, o mundo muçulmano, a OPEP. Por isso Chávez está visitando a Gaddafi, por estar visitando a Ahmadinejad do Irã, a todo o mundo muçulmano, porque haverá resistência do mundo muçulmano ao governo mundial que tem sede no Ocidente, na Europa. Então diz aqui, o reino do sul lutará com ele, e o reino do norte, que é Rússia, porque o norte em relação com Israel e Moscou está na mesma linha, no mesmo meridiano de Jerusalém, diz aqui, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também, aquele anticristo, na terra gloriosa, esse Israel, e muitos sucumbirão. Mas, escute aqui, do seu poder escaparão estes. Quem vai escapar do poder do anticristo? Edome, que o sul de Israel o nega, Moabe e as primícias do filho de Amon, ou seja, Jordânia. A mesma Jordânia para onde fugiram os cristãos e lá foram protegidos, eles também escaparão. Agora vamos para Isaías, capítulo 16. Isaías, capítulo 16. Vamos ver a profecia sobre Moabe. Isaías 16. Desde o capítulo 15, está já profetizando sobre Moabe. Moabe e Amon foram os dois filhos de Lot com suas filhas. E Amon corresponde com Amman, a capital hoje de Jordânia. E Moab é o sul da Jordânia. Quando você vai no Mar Morto, à esquerda, olhando para o norte, à esquerda, ao ocidente, está Israel. Ao oriente está Moabe. E o sul era Edom, que agora pertence a Israel, o Negev, até Ilá, o Golfo de Acaba. Essa é a região que escapará. Moabe, a maioria dos filhos de Amon, e Edom, que agora é o Negev, o sul de Israel. Então diz aqui, confirmando essa profecia, capítulo 15, aí começa a profecia de Moabe. Mas chegamos ao 16, onde continua a profecia. Verso 1. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Moabe, desde Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vaus de Arnon, que dizem, dá conselhos, executa o juízo, e escuta aqui, e faça a tua sombra no pinho do meio-dia como a noite, esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habite entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor, esse é o anticristo. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for feita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça, a vinda de Cristo. Então você vê como Daniel e como Isaías falam dessa reserva da Jordânia para os fugitivos da terra. Então, voltemos a Apocalipse 12. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram no dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então, alguns irmãos falam que essa queda do diabo para a terra é por causa de um arrebatamento de alguns vencedores anteriores à grande tribulação. Mas, amados, veja Daniel 12 comigo. Daniel 12 é a continuação de Daniel 11, onde estávamos lendo. Estávamos lendo Daniel, capítulo 11. E estávamos lendo desde o verso 31 a descrição da grande tribulação do anticristo. E então chega, depois de tudo que li no 11, chega no verso 12. E no verso 12, capítulo 12, verso 1, diz: nesse tempo, escute essa palavra, em qual tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Escuta, nesse tempo. Mas já desde o capítulo 11, verso 31, já vem falando da abominação desoladora, vem falando do anticristo, vem falando dos que fugem. E é nesse tempo, já passou muitos versos, desde 30 até 45, e chega no capítulo 12, e aí é que se levanta Miguel para pelejar com o dragão. Aí é. E aí é que fala de ressurreição. E aí, no antes, e aí, nesse tempo, né? Se você coloca essa briga antes da tribulação, não vai concordar Daniel com o Apocalipse. Mas nesse tempo, veja, 11:31, já está a abominação desoladora. E aí vai tudo até 45, descrevendo o anticristo, esse rei que se engrandece, tudo isso, e os que fugem, os que escapam, os que sofrem, os que são perseguidos. Então, nesse tempo é que se levanta Miguel. E nesse tempo, depois de isso, não antes, depois é que os mortos são levantados, e ninguém precederá aos que dormem. Ninguém precederá aos que dormem. Então, voltemos para Apocalipse 12. Verso 7. Houve peleja no céu. Né? Miguel e os seus anjos. É aquela peleja que aparece lá em Daniel 12. Pelejaram contra o dragão. Isso que já limos. Então, continuamos agora lendo desde o verso 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte. Oh? Ou seja, que muitos desses vencedores morreram em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os seus e vós nos que neles habitais. Por quê? Porque todos os santos que moriam antes iam ao paraíso que fica no terceiro céu, como Paulo. Prefiro morrer estar com Cristo. Estevão: ó Senhor, recebe meu espírito. Aquelas almas estão lá debaixo do altar. Por isso diz em Mateus 24 que o Senhor enviará os anjos com voz de trombeta para recolher seus eleitos dos extremos do céu.
E acrescenta Marcos lì da terra, porque alguns, poucos, a minoria, ficam na terra, mas a maioria está nos céus, no paraíso, no terceiro céu.
Então disse aqui: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que deu luz o filho varão, ou seja, a Israel e aos crentes. Essa é a mulher. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, que não aquela que está no dólar, não. Vamos ver que o que a Bíblia fala que são as asas da grande águia, para que voasse, ó, até o deserto, a seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, aqui há um lugar na terra protegido. E acabamos de ler algo em Daniel e algo em Isaías, duas testemunhas. E agora disse que vão ser dadas à mulher as duas asas da grande águia. Nós não devemos interpretar essas frases fora do que há na Bíblia. Onde, em que outro lugar se falam das asas da águia? Vamos, Êxodo 19, 4. Êxodo 19, 4. Vamos ver quais são as asas da grande águia. Êxodo 19, 4. Disse Deus: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Então foi a proteção de Deus, tirando Israel do Egito e conduzindo a ele lá à sua presença em Sinaí. Foi o próprio Deus, a proteção de Deus. Essas são as asas da grande águia. Mas a Escritura diz que tem que ser em boca de duas ou três testemunhas. Então vamos pegar agora Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versos 11 e 12. E agora está falando Deus, e diz assim, se habla assim de Deus: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Quem é esta águia? É o próprio Deus. Quais são as asas da águia? O cuidado de Deus. Está em Êxodo, está em Deuteronômio. Então, se a Bíblia explica, vamos colocar Estados Unidos aí, vamos colocar Brasil, estamos pensando que Brasil, que Estados Unidos, ai, ai, ai. Brasil pode cair a pinto, pode ser. Estados Unidos, vamos chegar aí, vamos chegar. Amados, estas asas são as que a própria Bíblia interpreta. Ela que fala quais são as asas da águia. Amém? Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ou seja, exércitos, perseguição. Nós ouvimos tempo a corrente do mundo para enrolar os crentes. A terra, graças a Deus, a terra vai se mover muito nesses dias. E sabe para que vai se mover a terra? Para nos ajudar. Eles tinham tudo preparado para nos devorar, e vem terremoto que acaba tudo. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Derrubou exércitos e também economias. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes
o sea, o remanescente da sua descendência, porque esta mulher vem desde o princípio, mas no final é o restante, o remanescente dela. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho da mulher, de Jesus. E se posse em pé. Ora, ele veio a pelejar contra o último remanescente. E como vai pelejar? Se colocou em pé sobre a areia do mar e via emergir do mar uma besta. Ou seja, o diabo vai usar o anticristo. Qual é o objetivo dele? Perseguir a mulher. E essa besta tinha 7 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Pretendiam ser o que não são. A besta que vi, essa é a besta final. Esse é como dizer o Império Romano revivido no final. Isso que nós estamos vendo se levantar agora na Europa. Mas lembre-se que o Império Romano não abrangia somente Europa. Europa era o Ocidente, mas ele tinha outra perna no Oriente. Ásia Menor era uma das províncias. Síria era outra província. O próprio Palestina era província de Roma. Portanto, todos esses arranjos, essas conversas para que Turquia entre na Europa, e com Turquia os muçulmanos entram naquela que falávamos Eurábia, de Europa e os árabes. Isso se está preparando agora com sentimentos antissemitas e anticristãos. E esta besta que vai ser descrita aqui inclui a parte oriental, não só a parte ocidental. Veja a descrição aqui. A bestia que vi era semelhante a leopardo. Bom, o leopardo lá em Daniel 7 era Grécia. Ou seja, que aqui a parte grega, a parte ocidental, a civilização ocidental está incluída. Com tez de urso. Oh, mas o urso era Pérsia. Lá em Daniel 7, o urso era Pérsia. E hoje Pérsia é Irã. Temos que estar de olho nesses arranjos de hoje, nessa folha de ruta que estão falando por aí. Tem que estar de olho. E boca como boca de leão. E esse leão era Babilônia, que hoje é Iraque. Se aqui está a besta, inclui não somente Ocidente, sino também Oriente. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Aqui fala que tem 7 cabeças. E no final você vê todas aquelas bestas reunidas. Ou seja, o governo mundial do fim vai ser uma síntese, um eclecticismo da história universal. Todo mundo vai estar participando por aqui, por lá, misturando ideologias, misturando esquerda com direita, árabes com europeus, todo mundo misturando tudo aí. Eclecticismo, síntese, no tempo do fim. Por isso a besta tem todas essas classes que no passado estavam separadas, aqui no final estão todas misturadas. Esse é um perigo. Quais são aquelas histórias? Veja um assunto aqui. Quando Daniel viu as 4 bestas, Daniel estava no templo da Babilônia. Aí você vê no começo, no dia tal, do rei Evil Merodach, tal, ele viu a primeira bestia, aquele leão com 4 asas, com 2 asas, os assírios, os caldeus, o império Babilônia. Depois veio o urso, mais alto de um costado, porque os persas eram mais fortes que os medos. Médio Pérsia, era urso, e que corresponde àquela região da Ásia Central que pertencia à União Soviética, chamada de urso também. Depois veio aquele leopardo, que não é lento, os persas eram lentos, avançavam com milhares de soldados, lento, mas tomavam tudo. Em cambio, Grécia era como um leopardo, rápido. Alexandre Magno conquistava rápido, pegava tudo pronto. Isso, a cultura grega passou a democracia, tudo isso do Ocidente vem de lá. Leopardo era separado, outra, depois vem a quarta vez que aqui é Roma, e de lá saem dos chifres, e do de chifres sai aquele chifre blasfemo, o anticristo. Mas João não estava no tempo da Babilônia. João, no capítulo 17, vai falar o que era antes e o que é no tempo dele e o que vai ser em breve. Ou seja, Daniel está esquecendo o que fica para trás. Antes da Babilônia estava a Síria. Antes da Síria estava Egito. Essas foram as potências mundiais primeiras. Egito, porque os sumérios não foram império. Eram cidades, estados que brigavam entre eles. Mas Egito, esse foi império, que conquistou Israel, que escravizou. Egito, depois a Síria, depois Grécia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, perdão, Babilônia, Pérsia, Grécia, depois Roma. Então, Daniel vê de Babilônia para lá quatro grandes destas, e a quarta sai de chifres, e os chifres se entregam na autoridade ao anticristo. Mas João não. João está morando no tempo de Roma. E ele disse, cinco já foram, um é agora, o outro está por vir, e o octavo é dentre os sete. Ou seja, João vê cinco que foram antes. Egito, Assíria, Grécia, Pérsia, Grécia, cinco que foram. Roma que é, e um que virá por breve tempo, que são os de chifres, e o octavo, que é dentre os sete, que recebe é o anticristo. Diz, João vê tudo. Daniel só vê para frente. Pero João vê para o passado, para o presente e para o futuro. E João disse que aquela bestia era, porque no tempo de Grécia, Antíoco Epifanes foi a besta. Mas não foi a definitiva, foi só cumprimento tipológico. Então não é agora, mas será. Era Antíoco Epifanes. Não é porque Roma não era ainda, mas será que o anticristo. Então essas bestas é todo o desenrolamento da civilização humana chegando a confluir no governo mundial no final, dividindo o mundo em nações. O que era o Império Romano foi dividido quando caiu o governo do César de Roma, foram tomados principalmente por 10 povos. E esses povos foram a base da colonização mundial. Por que aqui se fala português? E no resto do México para baixo se fala espanhol? Por que na África se fala inglês, se fala português, se fala francês? Por que aqui os holandeses chegaram na Indonésia? Por que está Suriname falando holandês? Porque aqueles povos que foram principalmente 10, que dividiram o que era o território romano, são a base da colonização global e são a base da divisão atual do projeto do planeta Terra. Aqui em Rio de Janeiro, vocês lembram, aconteceu a chamada Cumbre de Rio. E naquela cumbre se reuniram os presidentes e outros personagens para tratar sobre a Terra. O George Bush pai esteve aqui, no Rio de Janeiro. Naquele tempo, circulou entre eles o projeto de constituição do planeta Terra. E nosso irmão em Cristo, Fernando Enéas, que era um trabalhador, tradutor, ele teve acesso a esse documento e ele passou para nós. E nesse documento, a federação do planeta Terra está dividida em 10 grandes federações. Estados Unidos com o Canadá é uma. Europa Ocidental é outra. Europa Oriental, outra. Os Tigres da Ásia, outra. Rússia e aqueles países, outra. América Latina, desde México até a Patagônia, é a número 6. Logo vem a África Muçulmana, 7. A África Negra, 8. Depois vem aquelas outras ilhas. E são, em total, esqueci o número aqui, mas são 10. E eles falam 10 reinos. E um grande político dos Estados Unidos, de nome Gary K., ele escreveu um livro que eu recomendo vocês ler. O livro se chama Rumo à Ocupação Mundial. E aquele documento foi publicado também naquele livro. O governo mundial quer dividir o mundo em 10 seções. E essas seções vêm da antiga divisão cultural que vem daqueles povos que conquistaram o Império Romano e se espalharam, levaram as suas culturas e agora estão agrupando toda a Latinoamérica num só reino. Por isso se fala do Parlamento Latino-Americano. Agora, conversando com o Parlamento Europeu. Ou seja, a história tem ido avançando, levando toda a síntese e o eclecticismo no governo mundial final. E eles têm um mundo dividido nessa base, e são precisamente 10 chifres. Então, diz aqui, vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, porque o Império Romano foi ferido, caiu, vieram os bárbaros, derrubaram o que era o Império Romano, mas depois sarou, continuou o Santo Império Romano com Carlomagno, Império Carolíngio, e continuou com o papado misturado até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial aconteceram duas coisas. Na Primeira Guerra Mundial se acabou o Império Otomano dos muçulmanos, que era a perna oriental do Império Romano na Turquia. E na mesma Primeira Guerra Mundial acabou também o chamado Sacro Império Romano. As duas pernas chegaram até a Primeira Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial começaram os pés, os 10 dedos dos chifres, um reino dividido, misturas, alianças. E nos dias destes reis que o Senhor vai estabelecer o seu reino. Ou seja que estamos já a ponto de receber o Senhor. Então diz aqui, seguimos lendo, estamos capítulo 13. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, aquela caída do Império de Roma. Mas a ferida mortal foi curada quando veio o Sacro Império Romano de novo. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, aquele processo vai desembocar no anticristo final, no governo mundial, e todo mundo vai virar obsessionado, maravilhado, os que não são crentes. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade diabólica, vem de Satanás, a besta. Também adoraram a besta, dizendo, olha como a gente vai adorar. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Como dizer, vamos ter que nos someter. Como vou dar leite aos meus meninos? Tenho que entrar no sistema. Não. Há outro maior que o Senhor. Ele é o dono do leite. Foi-lhe dada a esse anticristo, final, uma boca que proferia arrogância e blasfêmia. É aquele que falava Daniel 11, que fala 2 Tessalonicenses 2. E disse, autoridade para agir 42 meses, ou seja, a última metade da semana, o septenário 70 de Daniel. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus, ou seja, a igreja, os mártires que ao longo de toda a história foram fiéis e estão esperando o Senhor lá descansando. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Ou seja, os santos vão estar aqui. Haverá santos aqui, contra os quais pelejará o anticristo. E os vencesses, vai matar, os vai perseguir, vai fazer sofrer. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação também. Todas as etnias do Brasil estão incluídas aí, da Colômbia, etc. Nação é etnia. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Desde a fundação do mundo. E aí começou a escrever-se nos livros. os que não estão nesse livro da vida do Cordeiro vão seguir o anticristo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar espada, necessário é que seja morto espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, aquela que o Senhor reconheceu em Filadélfia e reconhece neste contexto, e por isso vão morrer e ser bem-aventurados. Vi ainda outra vez. Ai, 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 chegamos aqui. Irmão, sempre desta na Bíblia é um império. É um império. Aquela primeira besta como leão era o Império Babilônio. Aquela como urso era o Império Medo-Persa. Aquela como leopardo era o Império Grego. Aquela quarta de ferro com chifres era Roma e depois o governo dividido e o governo do anticristo. Mas será que na história universal tem algum outro império famoso? Depois dos impérios de Roma, quais são os impérios que surgiram na Terra? Sabes quais são? Grã-Bretanha e Estados Unidos. Será que Deus não sabia nada do que ia se levantar? Será que Deus falou dos outros, mas deste? Será que Deus é aliado deles? Será que a profecia não sabia nada dos Estados Unidos? Será que não sabia nada da Inglaterra? Porque do rei do norte, Rússia já fala, e do urso já fala, do rei do oriente já fala, do rei do sul já fala. Mas onde ficou os Estados Unidos? O mais poderoso dos impérios da Terra. Onde ficou? Junto com Grã-Bretanha. Mas diz aqui, vi ainda outra besta emergir da terra, já não era de lá, agora era da terra. Aparentemente eram cristãos, porque os chifres são de cordeiro. É uma civilização que parece que é cristã. Os irmãos na Grã-Bretanha fizeram uma oferta para comprar o Códice Sinaítico. Grandes missionários eram enviados da Inglaterra e depois dos Estados Unidos. Mas quem são os que estão agora conduzindo o mundo ao globalismo? Quem são os que estão agora fazendo fogo de ser sobre a terra? Sobre Panamá, sobre Granada, sobre Afeganistão, sobre Irã, sobre qualquer lugar, fazendo de ser fogo do céu, conduzindo o mundo para um governo mundial, uma moeda, uma economia unificada. Quem são os que lideram isso? Os cavaleiros da Tábua Redonda. Da Inglaterra com os Estados Unidos. Eles são os que estão conduzindo o mundo para uma economia universal. Mundo um. Eles são na última destas vezes aliada da Europa. Quem são os aliados da Europa? Não é a América? Qual é a Aliança Atlântica? Não é a América? Junto com Blair e Bush, que são apenas alguns personagens daquelas bestas. Esses são impérios que Deus não esqueceu, não. Deus não esqueceu, Deus também sabia disto. Então, sigue falando aí. Vamos ler como fala. Estamos no capítulo 13. Sabe quantas linhas tinha a bandeira dos Estados Unidos? Quantas? 13 linhas. Quantas estrelas quando nasceu? 13. O dólar tem aquela águia com 13 flechas. O número 13 é o número dos Estados Unidos. E diz aí, vi ainda outra vez que emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, uma civilização com dois principais líderes, como por exemplo Inglaterra, Grã-Bretanha, que parecem civilizações cristãs, mas como falam? Falam como dragão. São os que estão conduzindo o mundo a uma ordem mundial, são eles os principais que estão conduzindo o mundo a um governo mundial, são eles os líderes. la comisión trilateral es mayormente constituida por ellos. Ejerce toda autoridad de la primera besta en su presencia. La primera besta tiene que ver con Europa. Y ejerce la misma autoridad en la presencia de ella. Son aliados, son los aliados de la Alianza Atlántica. Ejerce toda autoridad. Faz con que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, eles vão preparando o mundo para a globalização, que é o objetivo da comissão trilateral. Por que se chama trilateral? Porque antes a economia mundial estava garantizada pelo pacto de Bretton Woods e o garante era só Estados Unidos. Mas agora tiveram que se juntar com o Japão e com a Europa e fazer uma balança para que na Europa fique o centro de equilíbrio. Por isso se chama trilateral. Recomendo aos irmãos ler um livro chamado Trilateralismo, onde vai explicar bem tudo este fenômeno. Se você ler a Perestroika, que escreveu Gorbachev, você vai ver o mesmo princípio. Mas os líderes são a comissão trilateral. Zbigniew Brzezinski, que foi aquele conselheiro, aquela eminência gris detrás de Jimmy Carter, os Rockefeller, todos eles são que estão trabalhando nisto, os que ajudaram Gorbachev na perestroika, os que estão buscando um mundo um. Há muita coisa que os irmãos precisam saber. Eu sei que tem irmãos que moram nos Estados Unidos, não poderia falar tão claro, mas nós estamos em Brasil agora. Aleluia. Então diz aqui: faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira bestia, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, como pais, de maneira que ate fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quais têm sido os últimos impérios que fizeram cair fogo do céu? Tipo, quem colocou aquelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki? Quem foi? Quem está invadindo as nações com fogo do céu? Quem que está fazendo isso? Oh, será neles? Você sabe quem são? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, ou seja, a abominação desoladora, aquela que ferida a espada sobreviveu. Essa é a política internacional, a geopolítica. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Já naquele tempo, quando Nero morreu, apareceu Domiciano, que a gente falava que era um segundo Nero, e faziam adorar a estátua de Domiciano. E às vezes, através da bruxaria, fazem falar estátuas. E agora que tem computadores e projeções virtuais, muito mais fácil vai ser isto. E com ocultismo. Mas não só isso, amados. Coloquem atenção a esta palavra. Imagem da besta. Imagem é uma representação. Pode haver uma estátua que fale, certamente, pode ser criada com virtualidade, pode ser. Mas sabe o quê? O governo mundial está representado em alguma instituição que está governando o mundo. Pode ser, num tempo foi a Sociedade das Nações, depois Nações Unidas, mas eles são a representação do governo mundial por enquanto. Ele está servindo. Pode haver alguma coisa de estátuas falando através de bruxaria, mas temos que ter em conta também quais são as representações que estão governando o mundo. Temos que estar de olhos lá. E diz aqui assim: foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ao longo da história, esse número apareceu em vários personagens, todos contrários a Cristo. O primeiro foi o próprio Nero. Depois, Ireneu achou que era o Império Latino, Latinos, de Roma, posterior. Quando chegou Maomé, também Maomé concorda com 666 também. E assim vão aparecendo novas pessoas, todas, porque João falou que há um anticristo e que há muitos anticristos. Vocês têm ouvido que o anticristo vem. Assim agora han saído muitos anticristos. Ou seja, antes de vir o anticristo final, já tem saído muitos anticristos, mistério de iniquidade, muita gente trabalhando para consolidar um governo mundial, para o diabo e o anticristo. Então, esse fenômeno de aparecer 666, até no Papa apareceu. Vários dos títulos do Papa têm 666. Vicário, filho de Deus, vicário do filho de Deus, dá 666. Ordinários Óbilis Christi Pastor, o pastor ordinário das ovelhas de Cristo, da 6666. Dutch Clary, o chefe do clero, da 666. Muitos nomes de muitos personagens da 666. Por quê? Porque há muitos anticristos, mas não são ainda o definitivo, mas trabalham nessa linha. São usados, por isso podem encontrar muitos, mas o final também dará 666. Temos que estar vendo aquele personagem. Existe um personagem político que foi aquele que organizou a Comunhão Europeia, a Unidade Europeia, e também o nome dele dá 666. E o nome dele é Jacques Delors, o Senhor Enganador. Também dá 666. Não vamos falar que esse, que é aquele, porque há muitos trabalhando aí. O mistério de iniquidade desta nação. E até muito jovem já quer se identificar com 666, camiseta 666, coloca tatuagem 666, tem muita gente para lá. Mas haverá um poderoso que vá a utilizar a confluência de toda aquela síntese, de todo aquele ecleticismo, e está em breve por aparecer. Eles já gostariam de ter aparecido antes. Eles até gostam dos problemas da terra, do clima, porque eles esses problemas vão servir para que a gente solicite um governo mundial. Tem que ter muito cuidado nisso. Então, que horas são? 12 e 10. Entramos no 14 ou deixamos para a noite? Já tem fome, os irmãos. Que diz? Paramos agora ou avançamos um pouquinho mais? Então, levantem as mãos que querem avançar. Assim, porque aqui terminou o 14, o 13. E o capítulo 13 está relacionado com a profecia que diz que o falso profeta é também a segunda besta. Ou seja, que assim como existe o aspecto imperial, existe o personagem que encarna o império, né? A besta é toda a organização, o império. Mas a cabeça é o anticristo. A segunda besta é todo o outro império que ajuda. Mas a sua cabeça é o falso profeta. É o João Batista do anticristo, né? Que é a segunda besta. Tem um personagem que no final representará todo esse movimento, como o anticristo representará toda essa plataforma que já está preparada para ele. Então, irmãos, vocês decidem, continuamos ou paramos aqui? Meia hora. Concorda? Bom, glória a Deus, porque capítulo 14. Este capítulo é também muito importante, irmãos. Porque você vê, o que está fazendo Jó na segunda parte da profecia? Completando o assunto da mulher, da semente da mulher, do dragão, agora completando o assunto das bestas. E agora tem que completar o assunto das primícias e da colheita, que é o capítulo 14. E este capítulo é muito interessante. Vamos ler rápido. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Ou seja, o diabo em pé sobre a areia do mar e o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Já mostrou o reino do anticristo, agora vamos para o do Senhor. E com ele, 144.000, tendo nas frontes escrito seu nome e o nome do seu pai. Escute, amados. Acerca destes segundos, cita de 144.000, alguns pensam que são uns vencedores diferentes aos 144.000 da primeira parte. Eu respeito isso e não posso ser dogmático. Só quero ser coerente com a hermenêutica. O Senhor Jesus estabeleceu uma regra de hermenêutica. Ele disse, em boca de dois ou três testemunhas conste toda a palavra. Ou seja, que não se pode fazer doutrina só com uma palavra. Tem que ter outra que confirme esta. Dois ou três. Apocalipse 1 até 11 é a primeira parte da profecia. Apocalipse 12 a 22 é a segunda parte da profecia para voltar a profetizar de novo o que já profetizou na primeira parte. Se os 144.000 da primeira parte são diferentes dos da segunda parte, então não tem nenhum reforço. Só tem um testemunha. Mas, se os 144.000 são os mesmos do capítulo 7 e do capítulo 14, 7 confirma 14, 14 confirma 7, e aí você se dá conta que em boca de dois ou três testemunhos, o terceiro está em Sofonias, que nos permite mostrar que o 14 se refere a Israel. Em boca de dois ou três testemunhos consta toda a palavra. Aqui está neles no Monte Sião, que inicialmente tem que ver com Israel. Então diz assim, capítulo 14. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. Entoavam novo cântico, ou seja, essas são pessoas já israelitas convertidos, estão no Monte Sião, mas têm o nome do Pai e do Cordeiro, e cantam um novo cântico que pertence ao Novo Testamento, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Note, sempre Deus faz menção primeiro de Israel, Apocalipse 7, os 144.000, e depois falou das nações. Aqui do mesmo jeito, fala dos 144.000, depois vai falar das nações. E diz assim, ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres. Ou seja, estas são pessoas célibes, porque são castos, são homens célibes. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vai. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem não tem mácula. Leia comigo, por favor, Sofonias. Sofonias. Isso está antes de Ageu, que está antes de Zacarias. Sofonias, capítulo 3, verso 13. Os restantes, ou seja, o remanescente de Israel, não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca no se hallará lengua enganosa, porque serán apacentados, listar-se-ão, y no habrá quien os espante. Entonces, você está viendo que o que se fala do 144 mil do capítulo 14 é a mesma coisa que se fala do remanescente de Israel em Sofonias 3:13. A mesma coisa, as mesmas palavras que se aplicam ao remanescente de Israel em Sofonias se aplicam aos 144 mil do capítulo 14, que está no Monte Sião. Amados, na Bíblia, a palavra primícias é aplicada a três itens. Se você quer fazer seguimento do assunto das primícias, você tem que chegar na concordância exaustiva, não há breve, pegar todos os versos que falam de primícias, juntar todos os filhos. Fala da festa das primícias lá em Êxodo 23, em Êxodo 34, Levítico 23, Deuteronômio 16, depois faz menção das primícias em Provérbios, e depois no Novo Testamento aparece três vezes, ou seja, em três aplicações, as palavras primícias. Primícias é aplicado primeiramente ao próprio Cristo. Segundo, primícias é aplicado a Israel. E terceiro, primícias é aplicado à igreja. Vou mostrar os versos. Se você quer interpretar primícias, tem que pegar todos os versos que falam de primícias, interpretar eles entre si, juntamente um com o outro. Ou senão você vai aplicar a palavra primícias ao que a própria Bíblia não aplica. Então, a primeira aplicação da palavra primícias é o próprio Cristo. 1 Coríntios 15, verso 20. Ali diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, aqui este verso está falando que as primícias dos que dormem em Cristo. As sete cestas, diz Colossenses 2, 16, são figura de Cristo. Dice que ninguém nos julgue em comida, em bebida, em sábados, novilúnios, dias de festa, tudo o qual é sombra daquele que viria, mas o corpo, a realidade da sombra, é Cristo. Então, Cristo é a realidade da Páscoa. A Páscoa nossa já foi sacrificada e é Cristo. O pão que nós comemos é Cristo. Os pães ácidos, sem levadura. Nós celebramos a festa dos pães e é Cristo. A festa das primícias é Cristo. Por quê? Cristo diz aqui, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, a festa das primícias, como todas as sete festas de Israel, são figura de Cristo. Pentecostes é o Espírito de Cristo. Trombeta é Cristo anunciado. Expiação é Cristo advogado. Nossa propiciação. E tabernáculos, Cristo esperado, Cristo que vai estabelecer seu reino, não vai mudar de tabernáculo para outro. Todas as sete festas são figura de Cristo. E a festa das primícias é figura de Cristo. Vamos ver a festa das primícias em Levítico 23. Você pode complementar com Êxodo 23, 34, com Deuteronômio 16. Mas onde aparece mais clara a tipologia, em Levítico 23. Então vamos ler Levítico 23 e vamos ver aqui a tipologia das primícias, se referindo primeiro a Cristo, então a Israel e então a igreja. Vamos ver isso na Bíblia. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, verso 9, capítulo 23, fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e chegardes a sua messe, então trareis um molho de primícias de vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Essa frase é chave. Cristo morreu resucitó y se presentó en nuestro nombre para noi ser aceitos. Ninguém puede ser aceito na base de nenhum otro vencedor. Son na base de Cristo Jesús. Las primicias que se presentan no día siguiente al sábado, o sea, el día domingo, cuando Jesús resucitó, es Cristo. Jesús Cristo resucitó el domingo. Entonces dice aquí, no día de inmediato, verso 12, al sábado, o sea, el domingo, cuando Cristo resucitó, un sacerdote lo moverá. No día en que mover de su molio, ofreceréis un cordero sin defeito de un año en holocausto al Señor. O sea, que cuando el Señor resucitó se presenta, Él presenta la obra de redención que hizo por nosotros, para que nosotros seamos aceitos. Cristo, resurrecto de los muertos, es las primicias, dice 1 Corintios. Luego dice así, a su oferta de manjares será duas décimas de una efa de flor de farinha, amasada con aceite, que fala como Cristo virou pó, un grau de trigo, amém? O aceite do Espírito, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ou seja, para queimada é totalmente holocausto, é para satisfazer ao próprio Pai. E sua libação, que é derramar seu sangue, será de vinho a quarta parte de um hino. Não comereis pão, nem graus torrados ou verdes, até o dia em que trouxeres oferta a vosso Deus, é estatuto perpétuo por vossas gerações em todas vossas moradas. Ninguém de nós pode comer se Cristo não morre e nos faz aceitáveis a Deus. Então, a festa das primícias fala de Cristo. Cristo é as primeiras primícias. Agora, disse Pentecostes, contareis para vosotros desde o dia imediato ao sábado, ou seja, desde o domingo que ressuscitou Cristo, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sétimo sábado, ou seja, o domingo 50, o dia de Pentecostés. Contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor das vossas moradas, trareis 2 pães para serem movidos. 2 pães, Israel e a igreja. De 2 dízimas de uma efa de farinha serão levantados e cocerão. São primícias ao Senhor. Então, as segundas primícias são aqueles pães que vêm a partir de Pentecostes. A primeira primícia, Cristo ressuscita, se apresenta como primícia para que nós sejamos aceitos, e no dia 50 de Pentecostes, o Espírito Santo cai sobre judeus e gentios, e agora o Senhor tem 2 pães de primícias. Esses pães são os judeus e os cristãos. A Bíblia fala que Israel é que é primícias. Vamos a Jeremias, capítulo 2, verso 3. Jeremias, capítulo 2, verso 3. Diz aí, então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, e mal vinha sobre eles, disse o Senhor. Então, Israel é chamado de primícias. Foi o primogênito dos povos, das nações, em Israel. E os 144 mil são as primícias. E tem que ver com Israel. Mas não era somente um pão de primícias, eram 2 pães. As primeiras primícias, o próprio Cristo. E o dia de Pentecostes, que nasceu o corpo de Cristo com judeus e gentios, tenho outras ovelhas que não são deste redil, também devo trazer elas. Então tinha um pão e agora tinha outro pão. E esses 2 pães são as primícias. E o Novo Testamento, tanto Paulo como Tiago, chamam a igreja de primícias. Vamos ver isso. Vamos para Tiago, capítulo 1, verso 18. Tiago, capítulo 1, verso 18. Dice, pois, segundo seu querer, Ele, ou seja, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. A quem? A igreja, ou seja, os gerados pela palavra da verdade, pela semente incorruptível, os regenerados, a igreja, nos gerou pela palavra de verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então aqui, Tiago está chamando de primícias aos regenerados, são os membros da igreja. Isso que Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, chama de primícias. E o mesmo faz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala tanto de Israel como primícias, como fala também de nós. Vamos primeiramente a Romanos, capítulo 8, diz verso 23, e não somente ela, ou seja, a natureza, está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, sino que diz, mas também nós, ou seja, os filhos de Deus, que temos as primícias do Espírito, aquele Espírito de Pentecostes que desceu para fazer dois pães, Israel e a igreja. Nós temos as primícias do Espírito. Em capítulo 11, ele fala de Israel como primícias, e em Tessalonicenses fala da igreja. Vamos a Israel, capítulo 11, verso 16. E se foram santas as primícias da massa, Romanos 11, 16. Se foram santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, Paulo está chamando as primícias da massa a Israel. Mas não somente os antigos. Israel vai voltar a ser outra vez povo de Deus. E também será massa do mesmo jeito que as primícias. O resto da massa será igual de santo. Então Israel, como fala Jeremias, que é as primícias, aqui Paulo em Romanos 11 se chama de primícias, e Apocalipse 14 fala de primícias. E Levítico 23 fala de um pão e de outro pão, e de Cristo as primícias. Agora vejamos Paulo falar a igreja de primícias. Segunda Tessalonicenses, e aqui vou precisar o grego, porque a tradução em português é insuficiente, mas o grego é muito claro. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Verso 13. Ali diz assim, vou ler primeiro como diz esta tradução, Revista Atualizada de Ferreira da Almeida, depois vou dar a frase em grego. Diz, entretanto, diz Paulo, devemos sempre dar graças a Deus por vós, a igreja em Tessalônica, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Essa expressão, desde o princípio, é uma tradução teológica. Não é uma tradução exegética fiel ao original. O que disse o grego, aqui tem vários irmãos que têm o grego, podem pesquisar e confirmar. Diz assim, vou falar em grego. Primeiro vou ler português, quando chega a frase, vou falar em grego. Deus vos escolheu a parquem eisoterian. Em todos os demais lugares onde aparece a palavra aparque ou aparquem, no caso, falando do caso dativo, qualquer outro caso, aparque sempre em todo lado é traduzido primícias. Mas por que aqui não foi traduzido primícias? Por que foi traduzido desde o princípio? O que Paulo disse é, Deus vos escolheu a parquem eisoterian. Deus vos escolheu primícias para a salvação. Isso está falando Paulo para a igreja. Deus vos escolheu a parquem eisoterian. A parquem é primícias. Você pega a palavra parquem, em todo outro lugar foi traduzido primícias. Por que aqui não? Tem que traduzir igual aqui, a mesma palavra. A parquem eisoterian. A igreja escolhida como primícias, como falou lá em Romanos, primícias de suas criaturas, como falou Tiago, falou Paulo. E agora vamos primeiro aos Coríntios, capítulo 15 de novo. E vou ter que falar o verso 23. Mas lembre-se que o 23 vem do 20. 1 Coríntios 15, 20 dizia: mas de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E agora o verso 23, o apóstolo Paulo fala da ordem da ressurreição, da ordem dos tempos certos para ressuscitar. E então, esta tradução diz assim: cada um, ou seja, quando fala que em Cristo todos serão vivificados, diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Então, Paulo estabelece uma ordem. Esta tradução diz: Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula. Depois os que são de Cristo, vírgula, na sua vinda, ponto. E então virá o fim, vírgula, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, alguns irmãos, baseados nesta tradução, têm interpretado assim: a própria ordem, Cristo, vírgula, uma coisa, as primícias, outra coisa, ponto e vírgula, mas se fosse para Cristo das primícias, teria que colocar também ponto e vírgula, ou se não, vírgula, depois. Mas quando você vai ao grego, você no grego não pode separar Cristo das primícias, porque a ordem no grego é aparquem Cristo. Menciona primeiro primícias e logo Cristo sem vírgula. Ou seja, o que fala o grego é as primícias, Cristo. Cristo é as primícias. Não que Cristo é uma coisa e as primícias é outra coisa. Não. Cristo é as primícias. Já falou isso no verso 20. De fato, Cristo ressuscitou sendo Ele as primícias. Agora não vai se contradizer três versos depois. E como falou em Colossenses, que a festa das primícias também é figura de Cristo. Cristo é que é as principais primícias. Então, a ordem da ressurreição é Cristo as primícias. Ou seja, no grego, as primícias, Cristo. Logo, os que são de Cristo na sua, uma só, na sua vida. E logo, quando entregue o reino, se depois do milênio, o demais morto vai ressuscitar também. Mas primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na vinda dele, e depois os demais, depois de mil anos. Os demais não ressuscitam, senão depois de mil anos. Essa é a ordem da ressurreição. Cristo é as primícias, disse verso 20, e eu sentido no grego no verso 23. Redice: aparquem Cristo, não tem vírgula, aparquem Cristo, as primícias, Cristo. Cristo é as primícias. Em base a Ele que nós somos aceitados. A festa das primícias é figura de Cristo. E então, 50 dias depois do domingo, vem Pentecostes. E agora sim, Cristo pode recolher um povo dentre os judeus e um povo dentre os gentios. Este chamado primícias e a igreja chamada primícias também. Então, se você vai interpretar primícias, tem que pegar os versos que falam de primícias na Bíblia e só falar isso, nada mais. Senão vamos colocar coisas fora de lugar. Penso eu posso estar fora de lugar, você julga. Então, por isso, amados, voltando a Apocalipse 14, já estou terminando essa parte, vamos a correr um pouquinho. Aí, claramente, eu penso, eu creio, posso estar errado, mas posso estar certo, só Deus que sabe, que estes 144 mil chamados primícias, no capítulo 14, é Israel. Porque senão, os outros 144 mil não teriam confirmação. E você colocaria em continuidade cronológica algo que não é em continuidade cronológica, porque a segunda parte da profecia é para voltar a falar do mesmo que tinha falado antes, acrescentando detalhes. Então, falou capítulo 7, 144 mil de Israel, das tribos de Israel, E onde são confirmados os 144 mil? Onde tem confirmação em outro lugar da Bíblia, 144 mil? Se cada assunto tem que ter dois ou três testemunhos. Qual é o segundo testemunho de 144 mil? São 14. Então, 14 confere hermeneuticamente com 7. E Sofonias aplica ao remanescente de Israel o que se diz dos 144 mil do 14. Por isso penso que aí se refere a Israel. E como no 7 falou de Israel e depois dos gentios, aqui também no 14 fala assim. Depois de falar das primícias, disse o verso 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, ou seja, os gentios. Mencionou Israel, mencionou os gentios. Evangelho eterno, amados. Não há senão um evangelho, e é eterno. Não há um evangelho para judeus, e outro evangelho para gentios, e outro evangelho para a igreja. Não. A Bíblia fala que somente há um evangelho para judeus ou gentios. Os judeus só se podem salvar pelo mesmo evangelho que os cristãos se salvam. Só há um evangelho. E esse evangelho é o mesmo eterno. É aquele predestinado antes da fundação do mundo. Não é outro evangelho. Não é que o evangelho eterno é um evangelho diferente, e o evangelho para os judeus é um, para os gentios. Não, amados, a Bíblia fala que não há outro evangelho. Gálatas é muito claro nisso. Há um só evangelho. Os judeus se salvam se recebem a Cristo. Ainda que sejam judeus, se não recebem a Cristo, vão para o inferno. Jesus falou que vão para lá. Mas Israel tem promessa de ser recolhido nos tempos dos fins. E esses recolhidos que cumprem as promessas do retorno, da reinserção de Israel no bom olivo, são estes 144 mil. E tem que ter confirmação na primeira parte e na segunda parte da profecia. Então depois diz assim, dizendo, verso 7, em grande voz, ou seja, que produz o evangelho eterno? Isto, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Glória a Deus. Não adorar ao anticristo, adorai aquele. Não ao dragão e à besta, sino aquele que fez os céus. Siga-se outro anjo, o segundo, dizendo, ou seja, esta mensagem dos anjos, nestes tempos finais, é a tônica do Espírito na época do fim. O Espírito Santo está batendo nesta tecla do Evangelho Eterno. Qual outra tecla? A seguinte: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a outra tecla do Espírito, a mensagem do outro anjo. Nestes tempos, a queda de Babilônia tem que ser muito clara. Por isso muita gente está saindo até das denominações. Né? Seguiu-se a esses outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E de novo, aqui, como falou já um pouco atrás, e para Filadélfia, aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouviu uma voz do céu. Esse é o modo de pensar do céu, diferente ao nosso aqui. O céu pensa assim, dizendo, escreve: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas,
pois as suas obras os acompanham.
Olhei, agora já vi as primícias, agora vai ver a ceifa, a colheita e a vendinha. Então, para entender este verso aqui da ceifa, temos que ir para Mateus 13, mas vamos ler primeiro 14, 15 e 16 versos aqui, depois vamos Mateus. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para que aquele que se haja sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Olha a hora do ceifar. Acabava de falar da besta, da marca, e agora está falando da hora do ceifar. Olha a hora do ceifar. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora do ceifar, visto que a seara da serra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, existe uma figura nas profecias e nas parábolas do Senhor Jesus que são na ceifa. Ele disse que todas aquelas ceifas de grão, de trigo, de cevada, são figuras para nos ensinar. E o próprio Senhor Jesus falou da ceifa do trigo. E ele falou que nós somos essa ceifa. E aqui, João está vendo a vinda do Senhor como a ceifa. Porque quando ele vem nas nuvens, é que ele ceifa. Então, vamos ver Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Verso 24. Outra parábola lhes propôs dizendo: por favor, siga na sua Bíblia esta leitura. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Esta é a segunda parábola deste capítulo, que tem 8, não 7, 8 parábolas. Este capítulo tem 8 parábolas. Aquela do escriba docto que tira do seu tesouro coisas novas e velhas é a última das 8 parábolas. Diz aqui: mas enquanto os homens dormiam, que isso acontece conosco, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Isso não foi só na segunda era da igreja. Aqui nesta parábola, toda a era da igreja está representada. Então, vindo o servo do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Coloque atenção aqui. Verso 29 e 30. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o quê? Primeiro o quê? Não era que era o trigo? Não se está falando que é o trigo primeiro e depois o joio? Mas qual é a ordem que o Senhor falou? Primeiro joio. Atalhem feixes para ser queimado. Globalismo. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Por que o Senhor falou primeiro joio? E a gente está falando que primeiro é um pouco de trigo. Depois o resto do trigo e por fim o joio. Mas o Senhor falou primeiro o joio. Agora, vai aqui mesmo nesta parábola, a parábola da rede, capítulo 13, verso 47. O reino dos céus se saindo semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim, olha a palavra de Jesus, assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão o justo dentre os maus? Não. Os maus dentre os justos. Não os justos que vão ser arrebatados antes de ter. Não. E quem está falando aqui? Quem foi que falou primeiro, Jóia? Senhor Jesus. Quem é que fala aqui? Sairão os anjos e separarão os maus de entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O mesmo jeito que liamos capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Você vê? Que liamos também na sétima trombeta em Apocalipse. Então, isto é o que o Senhor está falando da seara e agora a rede. O Jorge primeiro. Tirar os ímpios dentre os justos, não os justos dentre os ímpios. Os justos vão ficar para reinar com Cristo no milênio. Então voltamos aqui à vendimia. Essa ceifa é esta ceifa, aquela ceifa de Mateus 13, aqui é completada e apresentada como a vinda de Cristo nas nuvens. Essa é a ceifa. Agora, por que também fala de vendimia? Porque tem uvas. Cristo é a videira. E nós somos as uvas da videira. Mas a Bíblia fala de outras uvas. De outras uvas. Que não é a igreja. Olhem-me. Quero ver essas outras uvas. Para compreender a vendimia. Deuteronômio 32, 32. Deuteronômio 32, 32. Aí diz assim. Deuteronômio 32, 32. Porque a sua vinha dos inimigos, não? A sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, seu vinho é ardente e veneno de répteis, peçonha terrível de víboras. Essa é a vendinha que vem agora. Não são santos, sino ímpios, os que vão ser vendimiados para ser pisoteados e o sangue sair até o freio dos cavalos. Esta vinha de Sodoma, de Gomorra, dos inimigos, dos ímpios. Então essa é a vendimia aqui do verso 17, Apocalipse 14. Então saiu do santuário que se encontra no céu, o verdadeiro, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu adiante do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Olha quem que vai vendimiar. Que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tem a foice afiada, ao anjo. Já não é o filho do homem. O filho do homem faz a colheita. Mas aqui são os anjos que faz a vendimia. Toma tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vendimiu a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.200 estádios. Ou seja, 1.600 estádios. Ou seja, a direção, o território que há entre todo o Arabá. O Arabá é como uma espécie de leito seco de rio, aquele vale da decisão de Jezreel, de Armagedon, chega e se junta com o Jordão. E daí vem o Jordão, desce no Mar Morto e continua o Arabá até o Mar do Sul, no Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, Oceano Índico. E tudo isso tem esta distância que fala aqui. Tudo isso cheio de sangue até os freios dos cavalos. porque a gente se vai juntar em Israel, vai querer resolver os problemas do Meio Oriente, mas o diabo está usando isso para juntar os exércitos contra a vinda de Cristo. Mas o Senhor disse que Ele vai pisar o lagar. Ele vai pisar o lagar. Se os veste cheia do sangue. Esse é a vendinha. O mundo ímpio. Entrando, todos os cachos juntos. Todos os deles falam que são fortes. Todos sentem resolver os problemas do mundo. Venham a Israel. E aí vão ser pisoteados. Vão morrer. Essa é a vendinha que Deus falou. Então, irmãos, vamos parar agora sim. Agora sim, me perdoa. Vamos almoçar. Vamos dar graça a Deus. Oremos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti que nos permitiste considerar até agora estes capítulos. Precisamos da Tua graça para nos confirmar estas coisas. Nós dependemos de Ti. Estamos abertos ao próprio Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos descanso, condução, abençoa o que os irmãos vamos comer nas casas, que podamos descansar hoje à tarde para poder à noite avançar um pouco mais com Teu socorro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua paciência.